Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 13. Sempre que ouço falar em cobras, benzo-me, em sinal de gratidão à divindade, por estar ainda hoje vivo e aqui com saúde, para poder referir o passado comigo e elas. Quisesse eu contar casos de cobras, registro-te apenas um terço. Por causa da circunstância ter sucedido durante uma só viagem. Foi no tempo da Guerra do Paraguai. Eu era cadete, o meu regimento seguia, pela campanha, recebendo a incoração de piquetes de recrutas mandados de vários lugares. Já se vê, portanto, que muita gente presenciou o acontecido. E que muitos já morreram, outros extraviaram-se, e se não eu apresentaria testemunhas, isto se alguém me duvidasse, o que não espero. Felizmente sou tido e havido por homem de palavra. Uma tarde, ao lusco-fusco, acampamos junto a um pedregal, arrumada a cavalhada. Oficiais e soldados, soprando nos dedos, fomos fazendo as camas nos arreios, e como o cansaço era grande, só se fez uma fogueira, e quem pôde aí perto deitou-se, com os pés para o braseiro. Eu fui dos felizardos da quentura. Mas também o único de negra sorte, nessa noite. Como de costume, fiz uma reza a São Romualdo e adormeci, sonhando com uma moça que no caminho me havia dado um pires de doce de coco. Depois o sonho foi passando para aflito. Eu era chão, chão de terra. E em cima minchão, um gigante, parecido com o corneteiro do regimento. Estava enroscando uma espia de navio, grossa, como um braço de homem, e fria como água de pedra. E o gigante alava a espia, alava e ia enroscando, volta sobre volta, em cima de mim. Depois eu já não era mais chão, era eu mesmo. Queria agarrar o pires de cocada da moça, mas não podia, por causa do peso da espia, e do peso me veio vindo um pesadelo, que me dava a ideia de uma imensa linguiça crua, enrolada e achatada sobre o meu rosto, e a garganta e o peito. Quando o pesadelo foi me tomando por completo, quando eu ia gritar e bracejar para livrar-me da sufocação, o nariz entrou em função e pôs-me alerta e acordei-me. Uris acusava o cheiro acre de uma caatinga, a tinga de cobra que chega a arder lá dentro, nas voltinhas do cheiramento. Despertei disso. E senti o horror da minha situação. Exatamente como eu havia sonhado o gigante enrolando a espia, assim estava enroscada sobre a minha cara e pescoço, e peito uma tremenda cobra, pesava como chumbo, cujo frio trespassava-me, cuja caatinga me sufocava. Munha muito a seu gosto. O monstro, aproveitando o calorzinho do meu corpo, sentia-lhe a respiração curta, nhanhanha exibiada. Pareceu-me até isso, não garanto, mas pareceu-me que a cobra ressonava. Que posição? Mexer-me era acordá-la, gritar. E assanhá-la, levantar-me de salto, uma loucura. Dar-lhe um bote à cabeça, apertá-lhe pela goela. Mas no escuro, se em vez do pescoço eu agarrasse-lhe o rabo. No perigo é que se aprecia a calma dos homens. Com mil cautelas tirei do boco de fumo, piquei-o, sovei uma palha, enrolei um grosso cigarro e comecei a pitar. A pitar! Puxando umas fumaças tão encorpadas, tão espessas, que se fosse dentro de casa fechada nublariam os aposentos. Ao cheiro ativo do forte fumo crioulo, a bicha moveu-se. Deu-se com ela o que se havia dado comigo. O meu nariz despertou-me pela caatinga dela, o nariz dela acordou-a pelo sarro do meu fumo. Estávamos a mano de nariz. A cobra bradou-se, ofereceu os espirros e foi-se derrosquilando, escapando-se furiosa, lanceando o ar com a língua. Eu fuma que te fuma, e vá-se pelas vezes má fumar. Para encurtar o caso, nem sei para que lado ela tomou, a noite estava muito escura, o lugar muito carregado de fumaça e o muito cansado de pitar e com frio. Virei-me para a parede e tornei a ferrar no sono. Segundos depois, vínhamos em marcha forçada, alta madrugada, o regimento fez alto. Trazíamos umas novilhas gordas, que foram logo abatidas para um rancho apressado de churrasco. Fazia o drill de rachar pedras. Acendeu-se uma grande fogueira e cada um tratou de chamuscar o seu pedaço de carne. Eu saí procurar um espeto para o meu assadinho. A noite era muito escura, mas graças ao clarão da fogueira descobri uma pequena reboleira de mato ali perto. Aproximei-me, e quando ia cortar um galho qualquer, caiu-me ao chão a faca, baixei-me para apanhá-la dentre as ervas, e com tal sorte, que ao lado dela encontrei um pedaço de pau tal e qual como eu queria. De uma meia braça, grossinho liso, e o que mais é já com a ponta feita. Por certo que seria um espeto já para um que algum dos camaradas perdera, melhor para mim. e ainda bate com ele no chão paralelo a uns capins secos e terra que estava pegada. Atravessei o meu churrasco no meu espeto achado e finquei-o na beirada do fogo. Vinha clareando o dia, por toda a parte branca a ava geada, alta de dois dedos, geada farinhenta, que é a mais fria de todas. Estava eu um pouco arreado, conversando, quando um cabo baiano, que viera acender o cigarro numa brasa, gritou, olhando para o chão, admirado: "Olha o assado com o espeto, cadete Romualdo, que vai-se embora?" Julguei que era algum gaiato que pretendia furtar-me churrasco, mas o baiano repetiu: "Acuda, as cadete, que o assado vai de trote. Acorre." O churrasco, em senhor, borrifado de salmoura, jacheando na gordura, que andando pelo chachão. Dava a ideia de um cágado sem pernas, mas de cabeça é cauda muito compridas. Acudiram então outros rapazes, muitos, quase todos. E todos viram o churrasco arrastando-se, fugindo da fogueira. Então rompeu o sol. Foi quando se pode verificar a coisa. O espeto era uma cobra. Como estava dura, dura de frio, aguentai a todo o trabalho de atravessar o churrasco e ser cravar ao lado do fogo. Depois o calor começou a assar a carne e aquecer o espeto, isto é, a cobra, que se foi reanimando, revivendo. E logo que ela sentiu-se quentinha úde, tratou de escapar. Com o alarido e o movimento, a cobra assustou-se, fez forças e desfincou-se do churrasco, escondendo-se logo num buraco ali adiante. Este caso foi muito falado naquele tempo. Terceira cobra. Isso deu-se depois, já no regresso do regimento, depois de entregarmos os recrutas. Seria uma hora da tarde, tempo pesado. Vínhamos numa troteada rasgada, levantando poeira na estrada. Eu estava morto de sede, avistando à direita um mato. Calculei que ali devia haver algum olho d'água e pedi licença ao meu alferes para chegar até lá num galope. Concedida, mas logo outros não sofreram, eram e imitaram-me e fomos, como um sete, beberam ver umas goladas d'água fresca. Apei-me eu primeiro, já de beiço preparado para o chupão, e a debruçar-me, atirei-me para trás, porque a meio palmo da cacara vi. Enroscada e furiosa, já silvando, uma cobra roxa, de umas tais que tem ser das crespas, que nascem debaixo de cada escama da casca. É a cobra chamada e viradeira, porque qualquer animal por ela mordido vira-se logo de papo para o ar, estrebuchando ou logo morto. É 100 vezes mais venenosa que a cascavel. Mata, Romualdo, senão ela vira ti. Não esperei segundo aviso. Foi só o quanto desafivelei o louro com o estribo e, fazendo deste arma, desferi uma pancada mestra sobre a cabeça da viradeira. Porém, ligeiríssima, a cobra ainda tirou um bote ao estribo, que era de prata, e tintinil com o choque da dentada. Com a impressão do acontecimento, e porque o rigabicho ao morrer caísse e se estorcesse na água, todos, de nojo, perderam a sede. Apresilhei novamente o estribo, montei e galopamos para alcançar a força distanciada. Logo correu conversa sobre a cobra, aquela e sota, que não as conhecia eu. Oficiais e soldados, cada um muito honradamente esfolou a sua cobra. Continuávamos a trotear, quando comecei a sentir o pé apertado no estribo e o cavalo meio derreado, como se trouxesse todo o peso a um lado. Parei para examinar a esquisitice. Era o estribo que ia inchando, a olhos vistos envenado pela brupe sozonha da viradeira, e conforme inchando apertava-me o pé, que já custei a retirar, e o peso da inchação é sobrecarregando cada vez mais o cavalo. O comandante veio ver o estribo inchado, o major veio ver. E vieram os tenos tepitentes, os alferes, os cadetes, os sargentos, os cabos, os furriéis, o raso. O capitão cirurgião ainda falou em lavar o estribo com cachaça, fumo e sal, a ver se ele vomitava. Mas o regimento não podia demorar-se. E eu fui obrigado a abandonar na estrada o estribo, que já estava como um trambolho, inchado e balofo e meio azinhavrado, tirante a verde de defunto passado. Cadete Romualdo, que dentada, hein? Dizia o comandante. Dizia o major. Que cobra! Diziam os capitães. Que viradeira! Diziam os pique-palmo.
Pois sim.
Vão cantando, dizia eu. O que vale é que todos viram,